televisão que temos em debate hoje no Fórum TSF com Manuela Cássio. Bom dia.
Bom dia. A Alta Autoridade para a Comunicação Social acusou a SIC de violar a privacidade e a dignidade da pessoa humana. A SIC refutou as críticas ao Bar da TV, apontando o dedo acusador ao Big Brother, acusando a Alta Autoridade para a Comunicação Social de ter dois pesos e duas medidas. Colocado perante mais este episódio, o Governo manifestou-se preocupado com a degradação do panorama televisivo, uma polémica em debate no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre a qualidade da televisão, sobre estes casos concretos e as denúncias de que, de degrau em degrau, não se sabe onde iremos parar. Os telefones habituais estão à disposição dos ouvintes: 21-861-2500 de Lisboa, 22-206-2800 do Porto. Se preferir, pode enviar um e-mail para o endereço forum@tsf.pt. Ora, em causa, nesta polémica mais recente, está o programa O Bar da TV, transmitido na SIC. Em causa está também o facto de conversas que a concorrente deste programa pediu para serem privadas terem sido transmitidas em direto. Em causa também, outro ponto que é apontado, o facto de uma conversa entre a concorrente Margarida e uma psicóloga, ou seja, o contacto entre um médico e um paciente, ser transmitido pela televisão, não ter existido a privacidade pedida pela concorrente e a privacidade que é exigida pelo Código Deontológico, pela ética médica. Muitos pontos para análise. Já lhe disse que o Governo está preocupado com o que ele considera ser a degradação do panorama televisivo português. O Ministro Guilherme de Oliveira Martins, Ministro da Presidência e do Conselho de Ministros, responsável pela tutela das televisões, e o Secretário de Estado da Comunicação Social, Arons de Carvalho, escreveram à Alta Autoridade para a Comunicação Social. Doutor Arons de Carvalho, muito bom dia. Quais são as grandes preocupações do Governo neste caso concreto?
Bom, a preocupação essencial é que, de facto, a concorrência, sobretudo entre os operadores comerciais, levou a uma evidente degradação do panorama televisivo e, portanto, este tipo de programas, os chamados reality shows, são um exemplo disso. O nosso apelo é, em primeiro lugar, para uma tentativa de autorregulação, ou seja, a exemplo do que se passou em outros países, os próprios canais de televisão poderiam estabelecer em si regras que aceitassem voluntariamente. Na ausência ou na dificuldade deste sistema de autorregulação funcionar, o que me parece também mais provável, eu creio que nós queremos que a entidade que deveria intervir nesta matéria seria a Alta Autoridade para a Comunicação Social, de acordo, aliás, com a lei da televisão, quer no sentido de, se o entender, impor sanções às entidades, aos operadores de televisão, quer no sentido também de propor um conjunto de medidas que entenda necessárias para pôr cobro a esta situação, que de facto, como é visível hoje na imprensa e pelas imensas reações que recebemos, é uma situação que preocupa grande parte da opinião pública portuguesa.
Quando se fala em regulação ou em autorregulação, há quem avance também, quem levanta a bandeira de uma possível censura?
Não, a censura não está claramente em causa, ou seja, a autorregulação significa que as entidades, que os operadores de televisão entendem entre si estabelecer regras. Uma regulação significa que pode haver alguns limites, mas nunca aquilo que se chama censura prévia ou um exame prévio da programação. Isso está completamente fora de causa. Hoje existem mecanismos nas cidades democráticas e em Portugal também que prescindem claramente da existência de censura prévia. Desde logo, se for caso disso, a aplicação de sanções. Mas sempre à posteriori e sempre com todas as garantias de defesa, como é evidente.
Sr. Secretário de Estado, até onde é que deve ir a Alta Autoridade para a Comunicação Social? O deputado António Reis, que é o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, considera que a Alta Autoridade para a Comunicação Social tem que abrir um processo, investigar este caso como deve ser, e defende que a SIC, ao ter violado a lei de televisão, pode ser suspensa. Qual é a sua opinião sobre este caso?
Bom, confesso, eu vi essas declarações, eu creio que devemos ser prudentes, uma vez que a Alta Autoridade tem competência para aplicar ou não sanções, ela será a entidade julgadora, eu creio que é completamente prematuro estar a apontar um caminho que compete à alta autoridade analisar. E, portanto, eu não excuso-me a considerar, aliás, não pude ver todo o programa em causa, não tenho uma opinião sobre a matéria. Penso, de qualquer forma, pelos estados que vi, pela reação que despertou, que é evidente que este programa, na sequência de outros, não estamos perante casos isolados. Repare que houve também uma degradação muito preocupante dos próprios telejornais. Os telejornais muitas vezes são invadidos ou por extratos e por promoção deste tipo de programas, ou até por atos ou por notícias sobre problemas familiares, problemas em que estão em causa o direito à imagem, à dignidade da vida privada. Ou seja, penso que há uma degradação genérica da atividade da televisão em Portugal. A CNEI, digamos, o Serviço Público de Televisão, a RTP, que não tem, obviamente, acompanhado nesta degradação, mas não é suficiente, ou não tem sido suficiente, a existência de um serviço público como o da RTP para impedir que as televisões concorrentes degradem, como têm feito, a qualidade da televisão. Mas, repito, eu não tenho condições neste momento para poder ser o juiz, nem quero ser o juiz daquele programa ou de qualquer outro.
Se não existir uma autorregulação, o Governo admite tomar uma iniciativa para estabelecer algumas regras que evitem o cometimento de excessos?
Repare, não existindo autorregulação, existe pelo menos a possibilidade da aplicação de sanções ou de intervenção da Alta Autoridade para a Comunicação Social. Isso parece-me suficiente. Aliás, neste panorama, eu não vi ainda defendido uma alteração da lei. Penso que a lei da televisão, que foi feita em 1998, é suficiente nesta matéria. Resta saber se ela deve ser ou não aplicada e com que severidade.
Agradeço a participação do Secretário de Estado da Comunicação Social, Arons de Carvalho, neste Fórum TSF. Muito bom dia, Sr. Deputado António Reis, deputado do Partido Socialista, vice-presidente da bancada parlamentar do UPS. Considera que a Alta Autoridade da Comunicação Social deve tomar uma atitude dura para com a SIC, neste caso concreto, do programa O Bar da TV?
Com certeza, trata-se de uma violação flagrante do número 1 do artigo 21º da Lei da Televisão e que tem sanções previstas na lei, desde a contraordenação de 7.500 a 50 mil contos, até mesmo à possibilidade de uma sanção acessória de suspensão das transmissões do canal até por um período não superior a 2 meses. Isso está perfeitamente regulamentado e disposto na lei da televisão, como lhe digo, basta aplicar. Acho que temos um problema de autoridade democrática neste país. As instituições que são supostas fazer observar as leis muitas vezes demitem-se de o fazer. Neste caso, acho que seria muito grave que a Alta Autoridade para a Comunicação Social não interviesse de imediato, não apenas através de uma recomendação, mas através da instauração imediata do processo de contornação e com vista à eventual também aplicação desta sanção acessória.
O Sr. Deputado dedica-se há muito tempo à análise de legislação sobre a comunicação social. Com os dados de que dispõe neste caso concreto, considera que o castigo, permita-me o termo, à SIC, poderia ser mesmo uma suspensão temporária?
Eu penso que, nas circunstâncias verificadas, e após, evidentemente, a instauração do processo, em que todas as partes têm de ser ouvidas, há base suficiente para que se possa ir até à suspensão das transmissões por período não superior a 2 meses. Se não interviermos de imediato, se não matarmos no ovo esta serpente que se está a desenvolver, onde é que nós vamos parar? Eu penso que estamos a precisar de uma medida verdadeiramente exemplar, que seja verdadeiramente dissuasora em relação também a qualquer outra estação de televisão que vá pelo mesmo caminho.
A SIC criticou ontem a Alta Autoridade para a Comunicação Social, dizendo que há 2 pesos e 2 medidas, referindo de forma implícita o Big Brother da TVI. O Sr. Deputado pronuncia-se agora de uma forma firme sobre este programa da SIC. Considera que foi dado um passo em frente na degradação?
Foi dado um passo em frente para o abismo. Estamos em pleno abismo neste momento. Creio que os comentadores e a imprensa de hoje são também consensuais e unânimes nessa constatação. Se bem que, do meu ponto de vista, a Alta Autoridade também devesse ter agido de uma forma mais firme, através de recomendações mais claras em relação a programas anteriores da TBI, e até em relação aos acorrentados também da SIC, em todo o caso, desta vez ultrapassou-se tudo. Não podemos continuar de olhos fechados e a fingir assobiar para o lado como se nada estivesse a acontecer. Temos de intervir de imediato, como lhe digo, temos de matar esta serpente que se está a desenvolver, temos de cortar o mal pela raiz e talvez já seja tarde. Não podemos perder absolutamente mais tempo. É a altura de agir, não estar com excessivas prudências, nem com recomendações de palavras. É preciso tomar medidas. A lei existe, acho que ela é suficiente. Não podemos estar agora também a pensar que só uma nova lei poderá resolver este assunto. Aplique-se a lei que existe. É o mal que nós temos neste momento, é que muita legislação que existe não é aplicada. Aplicamos a lei, a alta autoridade tem condições para o fazer e não se pode demitir do exercício de sua autoridade sob pena de deixar de ser uma alta autoridade.
Nestes casos concretos de programas em Portugal tivemos acorrentados, temos ainda o Big Brother e o Bar da TV, um pouco por toda a Europa há outros programas do género. Não reconhece a liberdade de cada uma das pessoas que ali está dentro se exibir, se mostrar, ver a sua privacidade devassada? Não estamos a tentar defender pessoas que elas próprias não querem ser defendidas?
Ora bem, não tenho dúvidas nenhumas de que o único critério, que esse não deve ser o critério para ajuizar sobre se uma emissão atenta ou não contra a dignidade da pessoa humana. Repare, quando se passa um filme pornográfico, não está em causa a privacidade dos atores que desempenham os seus papéis nesse filme pornográfico. Está em causa uma emissão que viola princípios fundamentais da moral, da dignidade da pessoa humana. Por isso, esse tipo de emissões estão também proibidas pela lei da televisão. O que está em causa não é as pessoas que lá estão, é o próprio conceito de dignidade humana, e sobre isso há um consenso na comunidade, sobre o que é ou não é dignidade humana, sob pena de então não valer a pena a Constituição e a lei preverem dispositivos para defender esse valor que é a dignidade humana. Portanto, é-me absolutamente indiferente a posição das pessoas que lá estão a participar, como é indiferente a questão dos atores que desempenham um papel num qualquer programa ou filme pornográfico, interessa-me é os valores que estão ali em causa.
Portanto, Dr. Reis, não receia que, ao defender essa posição, possa ser acusado de estar a defender uma política um pouco censória?
Sabe, esse é um argumento que não pega comigo, tanto mais que eu lutei contra a censura antes de 25 de Abril e fui vítima muitas vezes da censura. Sei perfeitamente o que é a verdadeira censura. Muitas vezes utiliza-se esse argumento para permitir simplesmente o vale tudo. Ora, a liberdade não é o vale tudo. Nós não estamos numa selva. Tal como a economia de mercado precisa de ser regulada, também o audiovisual precisa de ser regulado. Por alto se é discutido se se deve fazer autorregulação ou heterorregulação. Infelizmente estou convencido que com as estações de televisão que temos a autorregulação é insuficiente e por isso mesmo a legislação em vigor prevê a heterorregulação por via de uma alta autoridade para a comunicação social. Apliquemos essa heterorregulação.
Agradeço ao deputado António Reis, vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, o contributo para este debate. Daqui a pouco vamos ao encontro dos primeiros ouvintes. Antes, chamo este debate o José Manuel Fernandes, é o diretor do Jornal Público, que hoje assina um editorial com um título que diz tudo, A Abjeção Absoluta. José Manuel Fernandes, não são palavras demasiado rigorosas?
Bem, eu acho que não, senão não tinha escrito, e acho que sobretudo, se quiser, foi uma reação a quente, mas a meu ver absolutamente justificada em função daquilo que se passou. Aliás, nós na própria noite em que o programa estava a ocorrer começámos a receber telefonemas aqui na redação. Hoje publicamos um conjunto de cartas de leitores que chegaram por e-mail, algumas delas durante a própria noite do programa, quer dizer que houve uma reação de muita gente, quer dizer, para as pessoas se darem ao trabalho de ligarem os seus computadores e enviarem cartas de imediato e não apenas fazerem um telefonema, darem-se este trabalho, é, quer dizer, que há uma reação muito forte. E, portanto, eu penso que nessa altura, inclusive, se calhar, aquilo que nós temos, não temos que ter muito cuidado com as palavras, temos, sobretudo, que fazer alguma coisa. Eu achei que aquilo que disse agora o António Reis, de alguma forma, vem ao encontro de algo que eu defendo naquilo que escrevi hoje, que é a necessidade de tomar algumas medidas, não ficar apenas pelos protestos, pela indignação, porque protestos e indignação nós temos tido há bastante tempo para cá. E eu, sinceramente, penso que houve um salto qualitativo, se quisermos, no último programa. E eu, apesar de tudo, apesar de considerar o argumento do António Reis, de que há fronteiras de dignidade humana que mesmo as pessoas podendo querer participar naqueles programas, elas estão a ser ultrapassadas. Eu já voltarei a esse tema daqui a pouco. Eu penso que mesmo assim houve no programa que está aqui em causa um salto para além disso, porque houve um conjunto de pedidos que foram feitos por pessoas que não queriam que fossem filmadas, quer dizer, e que foram filmados daquela forma. Quer dizer, os pais, quando se vieram de Bobby, não está em causa que os pais vieram dizer ou não dizer, isso é absolutamente indiferente para esta situação. Houve até, inclusive, programas a seguir que posaram com os pais, o que eu acho absolutamente inominável, mas a questão fundamental é que eles vieram de Bobby e pediram para falar com a sua filha, foram impedidos durante muitas horas de o fazerem, só o puderam fazer aceitando condições inaceitáveis, mas que no seu desespero resolveram aceitar. A filha pediu para falar com um psicólogo em privado, a conversa foi filmada e transmitida. Portanto, eu acho que aqui já estamos para além do limite da autorização. Não é pessoa,
nesse caso, pessoas tão psicólogo é uma violação da ética médica.
E aí é uma violação da ética médica. Está em causa saber se era um psicólogo, se era alguém a fazer de psicólogo. Ou algo que, pelo menos no público, nós tentámos saber ontem e não conseguimos apurar, até porque era uma pessoa que não era portuguesa, quer dizer, se calhar era um psicólogo de outro país, para ver se fugia aos problemas deontológicos e à ordem dos médicos portugueses, o que também é um truque, no mínimo, bastante rasteiro. Mas, além desses problemas, e portanto, eu acho que o facto de me falar curiosidade aqui e que é preciso fazer alguma coisa, eu acho que há outras coisas que também vale a pena discutir. Eu não sou jurista e, portanto, não sei me pronunciar em termos jurídicos sobre isto. Mas ontem, em conversa com juristas, eles chamaram a atenção que há liberdades, há direitos que as pessoas não podem abdicar, mesmo assinando contratos. Quer dizer, se eu resolver assinar um contrato em que me declaro escravo de alguém, esse contrato não é válido porque eu não posso declarar escravo de ninguém. Portanto, este exemplo talvez sirva para as pessoas perceberem de que, havendo mesmo pessoas que, por contrato, autorizam que as filmam 24 horas por dia, se calhar há mecanismos jurídicos para acionar esses próprios contratos. E, portanto, há algo que pode ser feito que até agora ninguém foi feito. As pessoas, enfim, e olhando para estas situações, umas vezes riam, outras vezes olhavam para o lado, outras vezes fingiam que não viam, mas agora já chegámos a um ponto em que eu penso que a nossa própria relação uns com os outros, a relação que existe entre as famílias todas do país, quer dizer, aquilo que se passou, aquela discussão, é uma discussão que provavelmente muitas pessoas que têm filhos já tiveram, não naqueles modos, mas noutros modos diferentes. Agora, o que é que se vai passar a partir deste momento nesse tipo de relações? Há algo que está a entrar na intimidade de todas as casas e que de alguma forma está a perturbar todo o relacionamento normal das pessoas umas com as outras. Quer dizer, eu acho que há de facto pontos em que é necessário haver uma reação, e uma reação que não é apenas um protesto. Portanto, desse ponto de vista, as sugestões que, inclusive, o vice-presidente da bancada do Partido Socialista, o Dr. António Reis, ontem sugeriu em declarações que fez ao jornal, é algo que tem que ser feito. E, para mim, não deixa de ser também sintomático, o próprio comunicado de reação da SIC à deliberação da auto-autoridade, que é um comunicado, eu diria, espantoso, porque não se refere a nenhuma da matéria de facto, por assim dizer, apesar da autoridade ter lá alguma matéria de facto. Enfim, é uma pequena recomendação e eu não sou um particular fã da autoridade. Mas mesmo assim, há lá alguma matéria de facto, assim que não se refere a essa matéria de facto e resolve atacar o concorrente. Quer dizer, dizendo, nós somos vítimas, porque é que eles não perseguiram os outros? Eu acho que eles também já deviam ter perseguido os outros. Agora, eu, como aos outros, posso ser bem. Eu acho que nós devemos, em relação a uns e a outros, atuar coerentemente e pensar, bem, é possível continuar a acontecerem coisas destas? Quer dizer, não é possível ao menos fazer o que aconteceu em França. Em França, eles tentaram fazer este programa, mas houve ações públicas, jurídicas, nomeadamente da autoridade francesa, que impediram que as pessoas votassem a expulsão de pessoas da casa equivalente do Big Brother e que obrigaram a que os produtores tivessem algumas horas por dia em que não filmavam as pessoas. Quer dizer, porque consideraram que isso era uma reserva mínima de privacidade.
Mas agora é uma muito espécie pequenino. De Big Brother, Love Story,
exatamente.
Que está, e permita-me a facilidade da expressão, a arrebentar todas as escalas de audiência e a provocar também um debate animado na imprensa.
Exatamente. Exatamente, está-se a passar isso tudo. Se bem que eu acho que o que se está a passar com isto é que estes mecanismos, estas fórmulas, funcionam uma ou duas vezes. Nós olhamos para as audiências do primeiro Big Brother, olhamos para as do segundo Big Brother e vemos que aquilo vem por ali abaixo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o terceiro virá por ali abaixo e a seguir vai-se inventar uma coisa pior ainda para voltar a vir por ali acima. Quer dizer, esta espiral infernal é que não pode continuar. Quer dizer, aqui há uns tempos, e eu também cito hoje naquilo que escrevi hoje, alguém dizia, depois do Big Brother fez do Big Show Ciclo um clássico. E há de vir alguma coisa, um clássico, enfim, uma história de criancinhas, um clássico quase cultural. E há de vir alguma coisa que há de tornar do Big Brother um clássico e também uma história de fadas. E essa previsão concretizou-se muito antes do que seria imaginável, concretizou-se na terça-feira passada.
Contra a espiral que conduz ao precipício, a opinião de José Manuel Fernandes, diretor do Jornal Público, agradeço também a disponibilidade para participar neste fórum. Muito bom dia, Rosário Loio, é professor do ensino secundário, liga-nos de Lessa da Palmeira.
Bom dia. Olha, eu estou a participar porque, além de ser professora, portanto, de ser educadora, eu também sou mãe. E já há muito tempo eu tenho participado em alguns debates. Já há uns anos participei num debate sobre a violência na televisão, até num fórum que houve em Lisboa, na FIL, onde esteve presente a doutora Maria Barroso. E eu nunca me esqueço das palavras que disse o diretor de programas da SIC, cujo nome agora não me lembro, porque nessa altura ainda só se falava de violência. E do problema da violência, da influência que a violência tinha nos jovens. E ele na altura disse que o que queria era que a SIC fosse violenta, queria que a SIC mexesse com as pessoas. Eu penso que desta vez a SIC mexeu realmente com as pessoas. Repare que eu não costumo ver esses programas, eu não tinha ideia nenhuma de ver o bar da SIC. Mas de repente, ao fazer zapping, aquelas pessoas entraram pela minha sala e eu, durante 20 minutos, não fui capaz de as expulsar. Eu tive que assistir àquilo que eu achei a coisa mais degradante que se possa imaginar. E eu só queria, para ser breve, deixar aqui citar Miguel Torga, que diz que neste mundo desapiedado e devassado não há mais lugar para o sofrimento íntimo, recolhido, que os bichos ainda podem sentir na toca. Agora já ninguém é dono de si e do seu pudor. Somos públicos e baldios. Mas, de qualquer modo, eu também queria dizer que há aqui um certo cinismo de todos nós, porque afinal somos nós, sociedade, que ao longo destes anos temos permitido que isto aconteça. Sem nos termos preocupado, sem termos dito nada, foi muito pouco aquilo que fizemos para que isto não acontecesse. Agora não sei como é que isto será possível resolver-se, porque perante aquilo que eu ouvi já há aqueles anos, naquele debate sobre a violência, eu penso que a autorregulação das TVs não é possível. Eles não o vão fazer e nós... A minha esperança é que já tenhamos batido no fundo e que agora só possamos vir para cima. E é tudo.
Vamos conferir outra opinião. Francisco Rodrigues é investigador, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Deixem-me cumprimentar-vos mais uma vez pela vossa oportunidade e a vossa atuação aqui a nível da sociedade. O que está a acontecer na SIC e também na TVI não é de modo nenhum aceitável. Senhores governantes, por favor, suspendam estas coisas, que isto não é aceitável. Isto é degradar completamente tudo o que é de nível neste mundo. A cavalgada das audiências não pode justificar tudo. Quer dizer, eu não sou puritano, nem tenho quaisquer peias culturais ou religiosas. Quer dizer, mas não aceito que os dramas humanos e a privacidade sirvam que para pessoas sem escrúpulos e escondidas atrás daquele apregoado sagrado direito à informação, cometam atropelos inaceitáveis à dignidade humana. Eu penso que os opinion makers e os detentores dos cordinhos da informação deveriam entender-se entre si, assim como sugeriu há pouco o Sr. Secretário de Estado, e pôr a fasquia cultural mais alta. Não podem servir -se do aumento de audiências para justificar que é disso que as pessoas gostam. As pessoas gostam porque não há trabalho sistemático no sentido contrário. É sempre no sentido da facilidade e sempre a descer. O meu apelo é que os senhores Balsemão, Muniz e Rangel e outros parem um pouco para pensar que a função utilitária deles na vida não é embrutecer as pessoas, mas sim contribuir para de algum modo cultivá-las, que de modo nenhum o estão a fazer. Eu sugeri, por exemplo, que eles parassem um pouco e olhassem um pouco para a RTP2, repleta de ótimos e culturais e repousantes programas, o Hora Viva, o Atravesso do Cotovelo, os Livros e Iguais e muitos outros.
Eles olham e veem que não têm audiência.
Claro, ouça, porque no sentido da facilidade, se todos subissem a fasquia, se calhar teriam audiência, não é? Portanto, é este jogo que é preciso parar em qualquer dia, porque senão a espiral é sempre no sentido de descida. Ah, não tínhamos dúvidas. É evidente, é óbvio o que tem acontecido ultimamente, não é? Não para isto, não é? Quer dizer, eu penso que por trás de tudo isto está são coisas mais complexas. Está esta cavalgada no sentido do enriquecimento. A vida, mas a vida não é só ganhar dinheiro, não é? A vida, há outros atrativos, não é? Há outros atrativos. Não podemos degradar tudo, não, quer dizer, não podemos servir-nos de que vale tudo para que as empresas singuem, para que as ações subam, para você. Quer dizer, eu já agora digo que, apesar de também os Big Brothers serem do mesmo nível, eu devo dizer que fiquei muito satisfeito, porque pelo menos teve a vantagem de tirar a arrogância à SIC, né, que já ia nos 50%, 60%, 70%, pelo menos tivesse a vantagem, não é?
Opinião do ouvinte Francisco Rodrigues. Bom dia, Silvio Lopes, é vice-presidente da Associação dos Telespectadores, Liga-nos de Lisboa. Considera que este novo programa é um passo em frente na degradação?
Sim, muito bom dia. Claro que sim, considero. Aliás, queria apenas reiterar o apoio que a generalidade dos intervenientes neste fórum tem dado às posições de repúdio deste último episódio que se passou na SIC, mas, digamos, subscrever de algum modo aquilo que foi dito não só pelo Secretário de Estado como por todos os outros intervenientes, nomeadamente do deputado António Reis, e dizer que para a Associação de Telespectadores aquilo que é mais, digamos, marcante é um certo desalento, porque as associações de telespectadores existem já e acelerada da programação, e como a televisão é que no fim de acaba por arbitrar quem é que tem ou não que ter expressão na opinião pública, invariavelmente as associações de telespectadores não têm a repercussão e não têm a, digamos, a amplificação da sua voz que, por via de regra, têm apenas as próprias televisões em relação à própria programação das televisões. Mas, de todo modo, eu queria acentuar que este episódio foi qualitativamente mais grave e tem um componente que é especialmente... Estou aqui, houve um sinal de interferência. De todo modo, eu estava para dizer que esta situação de tentar vender a alma dos concorrentes e das famílias dos concorrentes em direto e ao vivo é, de algum modo, repugnante, não só do ponto de vista da sua dignidade, como é do apelo ao espectador comum para que se choque as pessoas, os espectadores que têm, digamos, necessidade de ainda apelar aos seus valores civilizacionais, como para outros que acham aquilo um tipo de espetáculo um pouco medieval, um certo gaúcho.
Os espectadores têm uma arma decisiva, que é desligar a televisão, e comprovam as sondagens, não desligam a televisão. Não acaba por haver também, às vezes, um pouco uma... referindo àquela ideia das públicas virtudes, vícios privados, gostamos de dizer mal, mas depois não desligamos a televisão?
Isso é inteiramente verdade. É evidente que há uma certa hipocrisia, mesmo na atitude generalizada do espectador e também dos comentadores. Isto não podia ser contundente, mas a verdade é que há aqui uma duplicidade de atitudes. É evidente que se diz mal, mas tanto pelo mecanismo do choque e as pessoas mais escrupulosas acabam por ver o programa porque ficam sideradas, isto também é humano, e há ainda, digamos, outras pessoas que acabam por ser manipuladas e conduzidas pela maioria dos espectadores, acabam por ser condicionadas na sua atitude, porque estão a ver coisas que nunca se viram em televisão. Isto é, estão-se a ver os sentimentos, a vida privada, a imagem pública de coisas que nós sabemos que existem nas vidas das famílias. E o que é um pouco repugnante, e nomeadamente neste episódio aqui, é que, ao que parece, os pais da concorrente queriam falar com ela desde não sei que horas, e a habilidade, entre aspas, e a manipulação foi ao ponto de conseguir procurar essa entrevista para se passar em direto no horário nobre da SIC. Ora, isso com certeza é intencional e acho que não devemos, nem sequer isso foi montado, isto foi em direto, foi deliberado. E isso, de facto, exige medidas drásticas e não penso que se deva estar aqui a falar em censuras para intimidar, nomeadamente associações de telespectadores ou outras pessoas, dizendo que tudo o que seja apelar à contenção e à autorregulação ou até a atitudes legislativas mais contundentes sejam de algum modo voltar ao tempo do antigamente, voltar antes do 25 de Abril e tentar intimidar a opinião pública para que não se rebele contra atitudes evidentemente violentas. Isto é violência da mais cruel, que de algum modo evoca a minha imagem, a imagem que me parece mais típica é um pouco aquilo que se passaria na Idade Média com a exibição das dificuldades dos humanos em circos, para nomeadamente em instituições como se passavam em torneios medievais em que as pessoas eram mortas em público. Isto é um pouco isso que está a passar.
Uma opinião muito crítica do Silva Lopes, vice-presidente da Associação dos Telespectadores. Maria Carlos Guimarães, técnico comercial, liga-nos de Lisboa.
Muito bom dia. Para começar, queria dar os meus parabéns ao Fórum e bom dia a todos. Olha, eu, além daquilo que se passou na terça-feira na SIC, houve três coisas que me chocaram profundamente na nossa televisão há pouco tempo. A primeira de todas foi no primeiro Big Brother, a agressão física de um concorrente a outro concorrente, que, tanto quanto eu saiba, isso é punido por lei com uma pena de prisão, ficou em águas de bacalhau, porque era um concurso, etc. Se o senhor agredir alguém na rua, vai a tribunal e, em princípio, é punido. A segunda foi a tragédia entre os rios, e aquelas pobres famílias que sofreram durante semanas e semanas com as notícias e entrevistas e porque é que está aqui, e quem é que morreu, e quem é que vinha, isso eu acho que isso é muito mais degradante, porque essas pessoas não estavam a fazer um concurso e ninguém falou nisso. E a terceira coisa que me chocou, essa sim, muito, foi ter visto um senhor, um ex-FP 25 de Abril, que concedeu uma entrevista de quase 20 minutos à RTP1, se não me engano, em direto, a dizer que tinha, sim senhora, tinha feito parte de uma organização, que estava todo orgulhoso daquilo que tinha feito, dos assaltos e das mortes que eles tinham cometido, e que ainda por cima, indireta ou diretamente, disse que se o Hotel Sarava de Carvalho fizesse alguma coisa, ou advogado, ou não sei o quê, que ele, praticamente, eu não sei, eu não me lembro se ele disse ou não, mas que o mataria. Eu acho que isto, quer dizer, não é só a SIC, não é só a RTP2, eu acho que isto é tudo, eu acho que isto, nós temos uma televisão à imagem do nosso país. Porque, de vez em quando nós assistimos, por exemplo, aos debates na Assembleia da República, aquilo é um mini Big Brother. Não há cenas de violência, por enquanto, vamos ver até quando, há uns insultos muito subtis, mas isto as pessoas veem e, no fundo, isto é, nós temos a televisão, a imagem do nosso país, dos nossos governos, de tudo isto. Pronto, era este a minha...
Agradeço a sua participação neste fórum. Bom dia, Agostinho Ribeiro, é jornalista, liga-nos de Amarante.
Bom dia. Eu antes de mais queria, enfim, em relação a este último ouvinte, referir uma coisa importante, é que este fenómeno é um fenómeno exclusivo em Portugal. Há dias o que se passou em França, tem-se visto o que se passa noutros países, com programas deste tipo em vários canais de televisão. Eu queria também fazer referência a um artigo que ontem o Jornal de Notícias publicou, um artigo da Opinião, que não tenho aqui de memória o nome do autor, de qualquer das formas, ele dizia que isto era pornografia televisiva. Dizia ele que pornografia não era os concorrentes tomarem banho todos juntos, não era, enfim, os diálogos, não eram os diálogos deles, mas tudo o que se passou na passada segunda-feira com a transmissão em direto desta conversa dos pais com a filha, quando se notava perfeitamente, apesar de todos os eventuais papéis que eles tivessem assinado, que eles não queriam tornar pública aquela conversa, pelo menos que eles não tinham a intenção de que a conversa fosse pública. E depois o facto também de serem obrigados a estar durante cerca de 10 horas à espera para terem a conversa com a filha, penso que isso pode ser considerado de terrorismo psicológico. É uma questão que é interessante e que deve ser debatida. Penso também que já foi falado por diversos oradores a questão da legislação, a questão das eventuais coimas ou sanções a aplicar. Eu penso que a melhor sanção seria as pessoas simplesmente deixarem de ver, neste caso, a SIC. Penso que esse seria o maior golpe, enfim, na própria televisão, já que isto tudo se resume a uma questão de guerras e audiências e, como dizia aí alguém também já, chegámos perfeitamente ao abismo e não se sabe onde é que isto vai parar. Era esta a sugestão que eu deixava, que as pessoas deixassem de ver assim, que pode ser, podia ser que assim a situação melhorasse.
Agradeço também a participação deste ouvinte. Vamos agora ao encontro de António Pedro Vasconcelos, realizador, presidente da Comissão de Reflexão sobre o Futuro da TV. É uma das pessoas que há muito vem defendendo a necessidade de uma autorregulação para que se evitem excessos. António Pedro Vasconcelos, viu o bar da TV?
Quer dizer, vi, falaram-me no que se tinha passado e houve um amigo meu que parece que no dia seguinte repetiram a cena a que se refere, e houve um amigo meu que gravou e que me mostrou a cassete, portanto eu vi uma parte desse episódio. Vi.
E com base naquilo que viu, considera que este é um caso ainda mais grave do que outros que têm sido denunciados?
Repare, eu não vejo esses programas, portanto não sei o que são e portanto evito perder tempo a ver, não é? E portanto não sei se é mais grave, parece-me, pelo que vi, parece-me que sim, mas acho que isto era mais ou menos inevitável, assim como se ninguém fizer nada vai ser inevitável que se veja sexo em direto, quer dizer, não há limite para, sobretudo a partir do momento em que há uma guerra. Reparem, enquanto a SIC esteve praticamente sozinha no mercado, ela constituiu-se como uma espécie de quase de televisão de referência. Assim que nos últimos tempos, antes do aparecimento do Big Brother, era quase uma televisão de serviço público, era quase uma televisão de referência, porque estava sozinha no mercado. A partir do momento em que há guerra, é evidente que a guerra não tem regras. E, portanto, a guerra só termina quando houver um dos contendores que vá ao tapete.
Aliás, as sondagens publicadas hoje mostram que, neste caso, a SIC venceu a guerra das audiências.
Sim, mas quer dizer, venceu uma batalha, não quer dizer que tenha vencido a guerra, não é?
Venceu esta batalha.
Aliás, há pouco, quando se referiram a mim, eu estava a ouvir, portanto, e disseram que eu era um defensor da autorregulação. Não sou. A autorregulação é o que existe, ou seja, a deixar aos próprios contendores o estabelecimento das regras. Já se sabe que eles não vão fixar regras. Portanto, eu sou um defensor da regulação. Nós somos um dos poucos países... Estão a ouvir, hein?
Estamos a ouvir.
Sim. Não, é porque eu vi aqui nós somos um dos poucos países da Europa que não tem uma alta autoridade para a televisão. Existe em Portugal uma coisa chamada alta autoridade para a comunicação social, o que não é a mesma coisa e que não é alta nem tem autoridade, como se está a ver, que assiste a isto tudo impassível, em parte porque não tem meios, em parte porque as pessoas não estão cedidas a agir, não é? E, portanto, é absolutamente fundamental, não é possível deixar a televisão regular-se a si própria. É fundamental que exista, por um lado, uma televisão de serviço público forte e independente, e que estabeleça ela própria os padrões de qualidade, enfim, tudo aquilo que compete ao serviço público. E depois, uma vez que existem televisões privadas, que é uma coisa que eu acho que é de certa maneira uma aberração, porque há um problema aqui que ninguém põe, é que a televisão é gratuita. E este facto é a grande perversão, porque se fizessem estes programas, assim como há canais codificados com filmes pornográficos, coisa que eu contra a qual eu não tenho nada, desde que sejam canais pagos, isso estabelece uma relação com o espectador que é uma relação normal. Quer dizer, se houver consumo, as pessoas pagam para ver aquilo que entendem que devem ver. Uma televisão aberta, gratuita, é gravíssimo e como sabes, a televisão, o chamado espaço hertziano, é um espaço público, quer dizer, as zonas hertzianas são públicas e, portanto, as televisões privadas operam através de uma licença. E essa licença é uma licença que é sujeita, em todo o mundo, é sujeita a regras e sujeita a determinadas condições. Em Portugal não há praticamente condições, portanto, as televisões acham que podem fazer o que querem. E em nome do consumo, ora bom, primeiro não há consumo, porque para o consumo é preciso que as pessoas pagam e as pessoas não pagam a televisão. Em segundo lugar, nem todo o consumo é legítimo, quer dizer, a droga.
Estamos a perder contacto com o António Pedro Vasconcelos. António Pedro Vasconcelos?
Sim, sim.
Estamos a ouvi-lo outra vez, houve aqui um problema na ligação.
Ah, bom, pronto. Portanto, eu não sei o que é que perderam, mas...
Foi apenas nesta fase final...
Mas o que eu estava a dizer é que, primeiro, não há consumo. Para haver consumo é preciso que as pessoas paguem e a televisão é de graça. Estamos a falar... Em segundo lugar, nem todo o consumo é legítimo, porque, por exemplo, a droga é perseguida. Há um consumo para a pedofilia, no entanto, a pedofilia... É proibida e, portanto, é preciso que a sociedade estabeleça as regras, estabeleça os seus próprios limites e estabeleça regras. E no caso das televisões, é evidente que se elas forem deixadas a si próprias, as televisões são comerciais, portanto, visam o lucro e recorrem a tudo aquilo que puderem recorrer para conseguir o lucro. Neste caso, o que acontece com este tipo de programas é que parte de um princípio muito simples. As pessoas sentem-se cada vez mais anónimas e têm uma necessidade cada vez maior de notoriedade. E, portanto, estão dispostas a tudo para ter 15 minutos de notoriedade. Já o Andy Warhol disse isso.
A velha frase, só existe quem passa pela televisão.
Exatamente. Aliás, isso acontece com os políticos. Um político desaparece da televisão, desaparece pura e simplesmente.
Mas eu sei que em termos televisivos acabemos por caminhar para a situação dos Estados Unidos, onde temos muitos talk shows perfeitamente aberrantes, e não acha que este é um caminho quase...
Bom, mas repara, os Estados Unidos são, com o Brasil, um dos poucos países do mundo onde não há televisão pública. E, portanto, mas mesmo assim, as pessoas têm tendência a esquecer que nos Estados Unidos existe uma instância de regulação que é das instâncias mais fortes do mundo, que é o FCC, que apesar de tudo estabelece limites e estabelece regras para as televisões comerciais. É evidente que os Estados Unidos são um país estranho, porque é um país, por um lado, extremamente puritano e, por via disso, um país onde se cometem os maiores abusos. Não é? Em todo caso, eu penso que este tipo de programas foi sobretudo nas televisões latinas e particularmente na televisão italiana. E de resto, repare que nós estamos a assistir a um fenómeno muito curioso, é que tudo isto, as televisões privadas começaram na Europa praticamente com Berlusconi. E não é por acaso que Berlusconi, nós assistimos a uma situação absolutamente impensável, que é o facto de que o Berlusconi é o dono de todas as televisões privadas italianas. Todas as televisões. Isto é uma coisa absolutamente impensável. Mas a Itália é um país assim, quer dizer, é um país extraordinário por um lado, mas por outro lado um país onde o Estado é muito pouco forte, porque a tradição do Estado italiano é uma tradição muito recente. E, portanto, o que acontece é que, graças ao facto de controlar todas as televisões privadas italianas, o Berlusconi acaba em primeiro-ministro, o que é absolutamente extraordinário. E esse tipo de risco da promiscuidade entre os negócios, a comunicação e a política, é uma coisa que compete ao Estado evitar. E, portanto, enquanto não houver uma regulação, e não uma autorregulação, uma regulação através de uma instância, uma autoridade independente, forte, e que estabeleça as regras a que os operadores de televisão estão sujeitos, senão pode ser-lhes retirada a licença, é evidente que se legitima, digamos assim, esta guerra por conquistar o maior espaço de audiências. Quer dizer, portanto, a partir daqui, qual é o limite? Como eu disse, eu sempre pensei que se não se fizer nada, nós vamos acabar a ter sexo em direto explícito na televisão. E é uma questão de esperar uns meses para ver se isso não acontece.
António Pedro Vasconcelos, agradeço-lhe o contributo para a reflexão que hoje estamos a fazer neste Fórum TSF. Helena Vieira, vamos a uma primeira espreita dela à caixa de correio eletrónico do Fórum.
Continua no lado B.